Bom dia a todos e todas. Cumprimento as autoridades aqui presentes e estendo esse cumprimento a todos que vieram a brilhantar esta solenidade. A esta casa, que através do senador Antônio Anastasia, nos recebe de braços abertos e proporcionou esse momento tão importante e honroso para comemorarmos o centenário da terapia ocupacional no mundo, nosso agradecimento. Muitos exemplos ficaram registrados ao longo do tempo sobre a importância da ocupação na vida das pessoas. Em 2600 a.C., os chineses consideravam que a doença resultava na inatividade física e utilizavam o treino físico como terapia. Os egípcios deixaram cerca de 2000 anos antes de Cristo vestígios que revelam a utilização de templos onde pessoas melancólicas eram tratadas recorrendo a jogos e onde se defendia a aplicação do tempo em ocupações agradáveis para melhorar a saúde geral. Na Grécia clássica, por volta de 600 a.C., dizia-se que Asclépios, o deus da cura, utilizava cantigas, músicas e dramatizações para acalmar os delírios. Também, o escritor e orador romano Sêneca, 30 a.C., defendia a utilização de cantigas e músicas para tratar qualquer tipo de agitação mental. E Hipócrates, 220 d.C., enfatizava a ligação entre o físico e a mente e recomendava a luta greco-romana, a equitação, o trabalho e os exercícios vigorosos para relaxar e tornar o homem menos agressivo. Mas foi como consequência dos acidentados da Primeira Grande Guerra e Segunda também, 1914 a 1918, que a terapia ocupacional começa a existir como profissão na área das disfunções físicas, com a criação de serviços de terapia ocupacional nos hospitais militares, pois havia a necessidade de reabilitar os jovens militares incapacitados durante a guerra. Os primeiros serviços de terapia ocupacional foram, portanto, na área das incapacidades físicas e valorizavam o exercício articular e muscular. Em 1786, o médico francês Philippe Pinel deu início a uma reforma com implicações profundas no tratamento dos doentes mentais colocados em asilos. Essa reforma valorizou a importância da ocupação e da terapia ocupacional e ficou associada ao conceito de tratamento moral, preconizando que o trabalho executado com rigor é o melhor método para a boa moral, disciplina e saúde mental. Pinel prescrevia exercícios físicos e ocupações manuais como forma de terapia. Essa nova postura começou a ser difundida e a ter uma maior aceitação no decorrer do século XIX, levando ao crescente envolvimento dos doentes mentais nos trabalhos dos asilos onde estavam inseridos. E assim, muitas vezes, com base em observações empíricas ou apenas intuições, foi-se caminhando para o desabrochar daquilo que seria a futura profissão, terapia ocupacional. No Brasil, é de extrema importância a referência da vinda da família real portuguesa, que deu impulso à reestruturação psiquiátrica, principalmente depois da independência. Em 1852, no Rio de Janeiro, iniciou-se o uso das ocupações como forma de tratamento com a fundação do Hospital Dom Pedro II. Em 1898, com o funcionamento do Hospital Juqueri, atual Franco da Rocha, eram atendidos doentes mentais de todo o Brasil, e onde Franco da Rocha e Pacheco e Silva introduziram o tratamento pelo trabalho, intitulado na época por praxiterapia. Em 13 de outubro de 1969, a profissão de terapia ocupacional foi reconhecida como profissão de nível superior e regulamentada na forma da lei. 100 anos de terapia ocupacional no mundo, 48 anos de terapia ocupacional no Brasil. Atualmente, contamos com aproximadamente 18 mil profissionais no país, 84 escolas formadoras e a necessidade social cada vez mais eminente do profissional terapeuta ocupacional inserido em todas as políticas de saúde, em todas as áreas de atuação. Por isto, a nossa busca pela valorização desse profissional no mercado de trabalho, pelo fortalecimento dos cursos de terapia ocupacional no país, pela abertura de novos cursos e pelo reconhecimento da população nesse serviço como direito. Mas deixando de lado esses fatos históricos e numéricos, gostaria de trazer a vocês uma reflexão acerca daquilo que queremos, daquilo que buscamos enquanto terapeutas ocupacionais. Acredito que todos aqui buscam algo que pode ser definido por apenas uma palavra: sucesso. Pode ser o sucesso profissional, que é ter um bom emprego, obter um ótimo salário, ter conseguido alcançar um cargo diferenciado, montar sua clínica, passar num concurso. Pode ser também o sucesso em conseguir adquirir determinado bem, como a casa própria, um carro novo. Seja qual for o entendimento e a busca do sucesso, devemos considerar um fato: o sucesso não existirá sem a sua determinação. A falta de esforço, interesse, proatividade ou planejamento não leva ninguém ao sucesso. Não conheci nenhuma pessoa em minha vida que, apenas ficando sentado no sofá da sala, em casa, o tempo todo, tivesse conseguido um emprego importante, um bom preparo físico, uma extensa rede de relacionamentos ou adquirido conhecimentos úteis que colaborassem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. No entanto, já presenciei centenas de vezes profissionais desinteressados que não se atualizam, não buscam o desenvolvimento pessoal e profissional, não colaboram, não apresentam sugestões em reuniões, não desenvolvem projetos, pesquisas, mas são os primeiros a comentarem pelos corredores que não estão satisfeitos com algo, que não têm o reconhecimento que gostariam, que o salário não é adequado e assim por diante. Wagner Campos, palestrante e conferencista, administrador de empresas e especialista na formação de professores para o ensino superior, autor do livro Vencendo Dia a Dia, em seus apontamentos sobre sucesso e determinação dos profissionais no mercado, nos lembra e faz uma rápida analogia entre os atletas e o sucesso dos profissionais no mercado. Ele nos lembra que o atleta que participa das Olimpíadas não está lá por acaso ou sorte. Treinou todos os dias incansavelmente. Fez esforços sobrenaturais, mudou sua alimentação radicalmente, ouviu elogios, críticas e muitas broncas durante seus treinos, abriu mão, quando necessário, de momentos com algumas pessoas que ama, para que todo esse esforço resultasse em sua vitória e realização. Seus méritos, remuneração e reconhecimento são provenientes de suas vitórias obtidas através de sua determinação em melhorar a cada dia. É fácil compreender que, para ser um verdadeiro campeão e obter o tão almejado sucesso, devemos nos preparar, atualizar, dedicar, esforçar e estarmos dispostos, em alguns momentos, a abrir mão de algo a que somos apegados e, muitas vezes, quebrar paradigmas, para centralizarmos toda a nossa atenção e esforços em um projeto mais importante: nossa vitória. Eu sempre digo, nos meses chuvosos, a meus alunos lá no Paraná, que a chuva vem para todos. Às vezes, nesses meses chuvosos, os alagamentos acontecem, mas quem sabe nadar sobrevive. Se queremos que a terapia ocupacional seja vista, se destaque onde atuamos, precisamos de preparo. Preparo. Temos que ter o diferencial. Que tal refletirmos sobre o quanto somos determinados para chegarmos ao tão esperado reconhecimento e sucesso? Alunos, qual o seu projeto de vida? O que vocês desejam conseguir enquanto terapeutas ocupacionais? Em quanto tempo? O que vocês farão para atingir esses objetivos? Profissionais, como fazer para melhorar? Todo o progresso acontece fora da zona de conforto. Como já dizia Albert Einstein, é insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vamos todos praticar o princípio do espelho. A primeira pessoa que devemos analisar e mudar somos nós mesmos. Canso de presenciar terapeutas ocupacionais que não sabem explicar o que fazem. Explicar para quê? Ninguém vai entender. Que também não leem. Ler para quê? Já faço isso há mais de 10 anos. Que não publicam o seu fazer. Publicar para quê? Preciso trabalhar, não tenho tempo. Seu sucesso depende da sua determinação para conquistá-lo. E é necessário, antes de tudo, que você saiba o que realmente deseja. A terapia ocupacional precisa de todos nós. Temos cursos fechando, alunos desistindo, profissionais desistindo. Precisamos fortalecer a nossa profissão. O COFITO está nesse processo junto com vocês. Estamos investindo em marketing, cursos, visitas, pesquisas, mas precisamos que você nos ajude. Sozinhos, nada faremos. Juntos, mudaremos esse cenário. Temos que sair da zona de conforto. Pelo dia de hoje, nossa gratidão a todos e todas que vieram conhecer um pouquinho da nossa história. Nossa gratidão a todos esses profissionais maravilhosos que construíram a história da terapia ocupacional. Nossa gratidão aos nossos colegas fisioterapeutas que vieram nos prestigiar, dividem conosco o mesmo conselho e têm sido nossos apoiadores e incentivadores. Nossa gratidão a estes alunos que hoje estão aqui e que são o nosso futuro. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional agradece a todos e se coloca mais uma vez à frente das lutas da nossa categoria profissional e à disposição de todos vocês. Um grande, fraterno e carinhoso abraço que segue finalizando com a nossa oração. Que eu tenha braços para acolher todo aquele que do meu acolhimento precisar. Que eu tenha olhos para ver a eficiência do meu paciente diante das dificuldades. Que eu possa escutá-lo, ainda que não me fales verbalmente. Que eu possa fazê-lo ativo, ainda que lhe faltem os movimentos, as oportunidades, as ações, as praxes. Que eu saiba entender a sua dor, o que me pedes, o que me dizes e o que não diz. Que eu saiba perceber em teus olhos os teus sonhos e cultive nele a esperança. Que eu tenha palavras para partilhar e cantar alegrias. Que eu tenha mãos para trabalharmos juntos. Que eu seja instrumento para ressignificar, construir e reconstruir. Que eu possa criar, adaptar, analisar e buscar novos meios de fazer, de viver o seu cotidiano. Que jamais deixe de acreditar no brincar de uma criança, na sabedoria de um idoso, no artista incompreendido, na riqueza dos fazeres, na importância que eles têm em nossas vidas e para a terapia ocupacional. Obrigada a todos e todas.
Agradecendo a senhora vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que acaba de pronunciar, a senhora Patrícia Luciane Santos de Lima, nós passamos a palavra ao próximo orador, que é o senhor presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região do Estado de Minas Gerais, o senhor Anderson Luiz Coelho, que tem a palavra.